Oiê, tudo bem? Essa é a terceira temporada do Psicanálise de Boteco.
Aquele podcast que te lança nas profundezas do inconsciente e te coloca para pensar em coisas que talvez você nunca tenha pensado antes. Eu sou Alexandre Patrício de Almeida, psicanalista e doutor em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, pesquisador de pós-doutorado e escritor. Dono da página @AlexandrePatricio no Instagram, onde eu compartilho conteúdos psicanalíticos e também futilidades da vida cotidiana.
Eu sou o Felipe Pereira Vieira, psicólogo e psicanalista, mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, pesquisador e escritor. Dono da página @FelipePV no Instagram, onde eu compartilho detalhes da minha vida introspectiva. Lembrando que essa temporada está cheia de novidades, então fiquem ligados e compartilhem o nosso conteúdo com o máximo de pessoas.
Os episódios novos saem todos os sábados. Então, deite-se no divã e se jogue nas suas neuroses. Ou psicoses, por que não?
Por que não?
Olá pessoal, tudo bem? Bom, faz um tempo que eu não entro em live aqui com vocês, né? Na verdade, faz um tempo que a gente não aparece. Eu e o Fi lá no podcast e também aqui no Instagram, seja com live, às vezes Reels até posto alguma coisa. Mas a verdade é que a gente também se cansa, a gente também se esgota. Eu acho que a gente não pode romantizar esse excesso de produtividade que impera tanto na era neoliberal. Eu acho que faz todo sentido a gente poder apontar, né? A gente poder falar sobre a nossa vulnerabilidade, sobre o nosso cansaço e sobre a nossa condição humana. Então, a gente sumiu do podcast, deixou de entregar alguns episódios, né? A gente costumava entregar 4-5 episódios por mês. Mês passado, nós tivemos um episódio. E esse mês, a gente ainda não entregou nenhum. A gente sabe que está em falta com os nossos ouvintes, com os nossos botecers, mas a gente também tem as nossas limitações. Então, nesse período de produção, de escrita, de publicação, o Felipe agora prestando o processo seletivo do doutorado na PUC de São Paulo, escrevendo o projeto dele, eu o ajudando. Não tem como a gente dar conta de tudo, né? Então, a gente resolveu colocar algumas coisas em segundo plano e desligar um pouquinho. Mas o podcast continua, todo vapor. A gente está preparando uma série nova para vocês, inclusive. E esse tempo é fundamental justamente para a gente poder pensar em novas coisas, em novos conteúdos, em novas ideias. E não cair, talvez, naquela repetição um tanto quanto mortífera, né? Que surge quando a gente é obrigado a entregar coisas. Eu sou totalmente contra isso, e vocês sabem disso, né? Bom, essa live, na verdade, é uma live surpresa, totalmente improvisada, espontânea, para agradecer a minha indicação como um dos 5 finalistas na categoria de ciências do Prêmio Jabuti 2023, né? Na categoria de ciências, salientando novamente o livro Psicanálise de Boteco, olha aqui, né, gente? Eu tô com ele digital só, porque eu tô no Rio e o meu livro físico ficou em São Paulo, mas pra mim é uma conquista muito grande. Eu acho que num ano em que a psicanálise foi tão atacada, mais uma vez, né, isso não é novidade alguma, a psicanálise ser chamada de pseudociência, ter a sua eficácia questionada, ter a sua validade posta em xeque, né, em dúvida. E a gente sabe o quanto existem pesquisadores e psicanalistas totalmente debruçados na causa psicanalítica, desenvolvendo o tema, estudando esse tema com seriedade. E a gente passa horas a fio na nossa análise pessoal, na nossa supervisão, dando seminários teóricos, seminários clínicos, participando das trocas entre os nossos pares, participando de congressos científicos, fazendo publicações científicas em periódicos científicos, né? E de repente chega alguém assim, aleatório, que não é da nossa área, querendo desqualificar a psicanálise e a sua eficácia terapêutica. É claro que quando a gente abre muito campo, e isso aconteceu com a psicanálise durante a pandemia, a gente tem muitas ofertas, né, de cursos, de formações, às vezes um tanto quanto duvidosas. Formações de um ano, né? Em um ano você se torna um psicanalista, estudando totalmente online, sem exigência de análise pessoal, sem exigência de supervisão. Isso não existe, né, gente? Já falei aqui várias vezes, não existe diploma de psicanalista, carteirinha de psicanalista. O psicanalista se faz num estudo contínuo, né? Num estudo contínuo na sua análise pessoal e também por meio da supervisão e das trocas entre os seus pares. Então, é muito importante a gente poder problematizar essa questão. É o que eu falo muito sobre esse tema no meu livro novo, publicado pela editora Blücher, chamado Muito Além da Formação, Diálogo sobre a Transmissão e a Democratização da Psicanálise. Eu me debruço sobre esse tema das formações que estão pipocando por aí, a torto e a direito, né? E a qualidade dessa formação duvidosa, que dá margem para a psicanálise ser questionada, principalmente em relação à sua eficácia terapêutica, né? E também ao seu método, à sua consistência como uma ciência. Eu acho que é importante a gente lembrar que a psicanálise ela não é uma ciência naqueles moldes dos padrões positivistas, né? A psicanálise ela pode sim ser comprovada por pesquisas quantitativas, como a gente tem várias pesquisas publicadas, por sinal, no banco de teses da USP, da PUC, da UFRJ, enfim, das grandes universidades do Brasil. A gente tem várias pesquisas quantitativas ou pesquisas mistas, quali-quanti, né? Qualitativas e quantitativas, que comprovam, através de entrevistas, de gráficos, de planilhas, a eficácia terapêutica da psicanálise e, além disso, a psicanálise aplicada em outros campos, né? A psicanálise é aplicada além do consultório. A psicanálise como um veículo de intervenção na cultura, no campo social, na educação, na arte, na literatura, né? E por aí vai. Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho nessas outras ciências não tão engessadas, né, nesses padrões positivistas, mas numa ciência que tem o seu método próprio e a sua eficácia própria, a sua comprovação própria. Né? A psicanálise tem se mostrado cada vez mais alinhada com a neurociência, com outras disciplinas como a arte, a literatura, a própria educação, né? Essa face, esse viés transdisciplinar da psicanálise é muito importante para o seu crescimento e desenvolvimento, né? Então, eu acho que o livro Psicanálise de Boteco, que está entre os 5 finalistas do Jabuti, ele passa justamente por essa proposta, né? Da gente poder discutir um pouco o que seria a psicanálise e qual a aplicação dela na vida cotidiana, né? Não à toa, eu passo por capítulos que são os capítulos que eu considero mais importantes ali explorados no nosso podcast. Falo sobre narcisismo, que é um tema tão complexo, e atravesso vários autores que pensam sobre o narcisismo. Depois vou falar da síndrome do impostor, tem um capítulo sobre maternidade, tem um capítulo sobre o amor, né? E tem um capítulo também, gente, é tanta coisa que não tem como lembrar de tudo, né? Deixa eu ver aqui o prefácio, o sumário, né? Olha o ato falho, o prefácio, porque o livro é tão importante para mim, prefácio feito pelo meu professor querido Alfredo Nafa Neto, o prólogo feito pela minha querida amiga Ana Sui, a quarta orelha feita pela minha amiga Tati Bernardi, né? Então, aqui são os capítulos. Capítulo 1, esse foi o que eu esqueci, que é mais introdutório, a psicanálise na graduação de psicologia. Capítulo 2, configurações do narcisismo. Capítulo 3, a filha perdida, reflexões psicanalíticas. Eu faço uma análise desse filme, desse livro da Helena Ferrante. Capítulo 4, a síndrome do impostor e a psicanálise. Capítulo 5, amar é dar aquilo que não se tem a alguém que não quer. E a parte bônus, que são reflexões psicanalíticas sobre a separação. Então, ver esse livro entre os 5 finalistas, para mim, é uma grande surpresa. Eu confesso que eu sempre sonhei com isso. A literatura é algo que atravessa a minha vida, a minha existência, desde pequenininho. Acho que era um dos momentos que eu mais gostava na escola, quando a professora dava aquela folha de almaço para eu escrever uma redação. E eu me implicava afetivamente naquele momento, então eu tenho uma relação muito forte com a literatura. Então, eu acho que isso está presente na minha história. Eu lembro dos momentos que minha avó sentava comigo e contava as histórias dela, de vida, da infância, do percurso que ela fez, os pais dela imigrantes, né? A minha outra avó contava várias histórias dos descendentes negros. Minha avó é negra, mãe da minha mãe. E o quanto eu ficava imerso naquele território, naquela cultura, e o quanto isso construiu quem eu sou. Eu ainda tive o privilégio, de crescer num bairro que às vezes é tão pintado de uma forma, tão ruim, colorido de uma forma tão ruim para a sociedade, né? Eu cresci na periferia de São Paulo, no bairro Capão Redondo, e eu tive tanta cultura, aprendi tanta coisa naquele espaço. Tive o privilégio, sim, de estudar numa escola particular, que meus pais se esforçaram muito. Sou extremamente grato aos professores e aos meus amigos do Colégio São Vicente de Paulo, que fica no Capão Redondo, em São Paulo, onde eu estudei. Um colégio católico tradicional e muito ético, que construiu grande parte da minha formação. Estudei lá toda a minha vida, desde pequenininho, da primeira série até o final do ensino médio. Tive professores que me marcaram muito, e aqui eu gostaria de agradecer os professores, a professora Silvana, que foi uma professora de língua portuguesa fantástica, professora Roseli, que me deu matemática, álgebra e geometria no ensino médio, com uma didática impecável, com uma humanidade sensível. Professor Luiz, que me deu literatura também no ensino médio e que me fez acertar todas as questões da FUVEST em literatura e língua portuguesa. Enfim, eu tenho mestres gigantes que passaram pela minha vida e eu sou extremamente grato a eles. Eu acho que a gente precisa muito valorizar o lugar da educação na nossa vida e na nossa sociedade. A educação muda histórias, muda trajetórias. Eu sou muito grato pelo meu percurso universitário, acadêmico, é onde eu me encontro e onde eu aprendi que a escrita tem um valor ainda maior. Quando a gente faz pesquisa e atrelando essa pesquisa ao nosso estilo de escrita, com o objetivo de facilitar a transmissão. Então, assim nasceu a Psicanálise de Boteco, né? A partir dessa minha história, dessas minhas raízes e nessa intenção que eu tenho sempre de transmitir um conhecimento de forma didática, de forma clara, mas sem cair ali, no banal, sem cair no superficial, mantendo a profundidade das coisas, esse rigor, essa ética que é o que eu tento sustentar na minha escrita e nas minhas formas de transmissão. Além disso, eu agradeço muito esse reconhecimento também do Prêmio Jabuti de estar entre os cinco finalistas, porque eu recebo mensagens lindas de pessoas LGBTQIA+, falando: Alê, é muito bom ter você representando o nosso campo. É, todo mundo sabe aqui, da minha sexualidade, o quanto eu sou feliz ao lado do Felipe, o quanto a minha família me acolhe e me aceita, e nesse sentido também me sinto privilegiado. E isso é uma grande inspiração para mim todos os dias, né? Porque eu acho que toda forma de amor é legítima e nenhuma forma de amor merece ser julgada. Então, estar entre os cinco e algo que eu nunca, né, imaginei, sempre sonhei. Já falei isso, eu sempre sonhei. Quando eu escrevo meus livros, eu sempre falo: será que um dia eu vou estar ali no Prêmio Jabuti? Eu falava para o Felipe, falava para meus pais: será que um dia eu vou ser indicado? Será que um dia eu vou ganhar esse prêmio? Né? Mas quando eu apareci ali entre os 10, eu já fiquei tão grato. E chegar entre os 5 é tão surreal, gente. Eu comecei a chorar hoje quando saiu meio-dia a notícia desse resultado, né? Então, eu acho que isso tudo é muito importante para mim, né? E para todas as pessoas que confiam e acreditam no meu trabalho. Então, como eu estava dizendo, ter esse livro indicado na categoria de ciências no ano que a psicanálise foi profundamente atacada, eu acho que representa muito a potência da psicanálise, sua relação com a saúde mental, a sua relação com o nosso processo de amadurecimento, a sua relação com o nosso processo de cura. E não no sentido de normalidade, de normatividade. Nenhuma psicanálise pode ser normativa. A psicanálise, ela é, em sua base, subversiva. A psicanálise, ela ajuda o sujeito a fazer as pazes com ele mesmo. Ou a caminhar em direção rumo ao amadurecimento, rumo à independência, como nos disse o Winnicott brilhantemente. Né? A psicanálise não visa trazer ninguém para a normalidade. O que é ser normal? Né? Isso é tão singular. A psicanálise, ela visa justamente trabalhar com a singularidade. O Winnicott dizia: não me importa que as pessoas sejam, que o indivíduo seja neurótico ou psicótico, não gosto desse pensamento estruturalista. Gosto de pensar que o sujeito saudável é aquele que consegue viver a sua própria vida. Eu acho que isso é fundamental para a gente pensar o sentido da vida hoje, em tempos em que nós somos atravessados por tantos imperativos, por tantos o que fazer, como fazer, de que forma proceder, como caminhar, né? Poder se libertar dessas amarras e conseguir bancar o nosso ser próprio por meio do processo analítico, eu acho que é o que há de mais grandioso na eficácia do tratamento. Né? Então, como eu disse para vocês, uma das propostas, quando Freud criou a psicanálise, é que ela pudesse se popularizar. Um dos sonhos do Freud é que a psicanálise fosse praticada publicamente, nas clínicas públicas. E muitos psicanalistas se engajaram nessa causa. Eu penso que é fundamental, não só isso, mas também a transmissão da psicanálise de uma forma rigorosa e clara. Sem psicanalês, sem aquele jargão intelectual, sem promover aquele afastamento e aquela dificuldade de compreensão, né, que afasta o leitor, o estudante, desse campo de conhecimento. Então, eu acredito muito nessa ciência transmitida com clareza e rigor. Bom, antes de terminar essa live, eu recebi uns comentários, muitos comentários lindos, que eu não dei conta de responder todos, obviamente, mas eu gostaria aqui de mencionar alguns. Eu printei esses comentários e eu queria mencionar o quanto eles me fizeram bem, me fizeram acreditar cada vez mais no meu trabalho, na minha causa, na minha pesquisa. Num país onde a educação e a pesquisa são tão desvalorizadas, a gente sabe disso, né? Enquanto influencers ganham aí rios de dinheiro fazendo coisas medíocres, a gente, pesquisador, se esforça muito para poder ter uma qualidade de vida digna, né? E muitos ainda não conseguem. Muitos ainda passam por dificuldades. Muitos ainda não conseguem se sustentar por meio da pesquisa. E isso é muito triste. Um país em que o pesquisador precisa aprender a navegar sozinho, né? Então, eu recebi comentários como... eu vou falar os arrobas aqui, porque eu gostaria de agradecer em primeira pessoa a todas essas pessoas que escreveram no meu Instagram. Então, arroba Vera M. Guilherme, que colocou: notícia maravilhosa de hoje. Alexandre é um dos finalistas do Prêmio Jabuti Ciências, com esse livro incrível. Em um ano de muitas coisas absurdas ditas sobre a psicanálise, feitas em nome dela, é uma esperança de novos tempos. Parabéns. Que bom ver o reconhecimento do seu trabalho. Uma outra seguidora e aluna, arroba Débora L. Scott, ela escreveu: Alê, em vez de só parabenizar, eu quero agradecer por se esforçar tanto em romper a barreira elitizada psicanalítica. Você é um diferencial, você me ensina muito e seu trabalho merece muito reconhecimento. Meus parabéns, Deus abençoe você. Nunca desista dos seus sonhos. Estamos sonhando com você. E eu continuo sonhando com vocês. Né? Essa conquista, esse sonho é compartilhado com vocês, diretamente. Uma outra seguidora e aluna, arroba Márcia Rubinho Psi, ponto Psi, escreveu: meu professor querido, há quanto tempo tenho te falado, vou a ler, e você só faz se lançar mais e mais. Obrigada porque enxergo a psicanálise de um jeito muito mais contemporâneo e acessível por causa de você. Uma outra seguidora, arroba iriscarla.psicóloga, escreveu: parabéns, muitos parabéns. Tive a oportunidade de encontrar vocês, mesmo de longe, no shopping Campinas. Até recebi um tchauzinho seu, Alexandre. Aquele foi um movimento muito feliz. Vou estar sempre com os ouvidos atentos nos seus podcasts e tantas coisas mais. Sucesso. Eu fiquei muito comovido com esse comentário, porque, de fato, quando as pessoas começam a olhar para mim sorrindo, e eu acho que elas acabam me reconhecendo pelo podcast, pelo Instagram, eu dou um tchauzinho, eu cumprimento. Não... Eu acho que é uma forma de retribuir esse carinho, né? Uma outra seguidora muito querida, arroba isabelavarela.psi, comentou: parabéns, Alê, muito merecido. Isso é reflexo da sua dedicação ao estudo, pesquisa e, fundamentalmente, a sua empreitada de democratizar a psicanálise sem, contudo, vulgarizá-la ou tratá-la de forma superficial. Você merece cada conquista e pode ter certeza que estaremos aqui torcendo e comemorando com você. E, por fim, um comentário que me tocou muito, arroba darlan.psicanalista, escreveu: parabéns, Alê, seu podcast é farol para tantos psicanalistas em formação. Já vos disse o quanto ele me despertou. Sou grato, mais grato ainda por ter uma referência LGBT+, no meio de um saber tão, muitas vezes, questionável. Represente. Eu acho que é isso. Estamos juntos. Que chegue logo aí, dia 5, né? Estamos ansiosos, torcendo. Mas só o fato de estar entre os 5 já é uma conquista e uma vitória enorme, que eu compartilho aqui em primeira pessoa com vocês. Obrigado por tanto carinho. Obrigado por me acompanharem. Obrigado pelas trocas, por compartilharem o nosso trabalho, ou por acreditarem no meu potencial, sobretudo na minha escrita. É na escrita que eu me encontro, é na literatura que eu descubro o meu verdadeiro ser. E poder ter esse trabalho reconhecido, eu sei que é um privilégio. E eu agradeço muito a isso. Obrigado. Então, que a gente possa se encontrar dia 5, com o prêmio nas mãos, ou não. Porque estar entre os 5 finalistas já é um grande prêmio. Um beijo, boa noite e até a próxima live. Tchau, tchau.